No dia 24 de março, famílias do estado de São Paulo começavam o primeiro de muitos dias sem poder sair de casa. Após quase 90 dias de isolamento social, no que parecia ser a oportunidade ideal para fortalecer relações, é muito comum que surjam os primeiros conflitos. As desavenças são causadas pelo convívio excessivo. A falta de contato com o mundo exterior acaba gerando problemas entre os membros da mesma casa. E o acúmulo de tarefas, junto às mudanças que não estavam previstas na rotina, são um combustível ideal para as brigas. Os atritos variam de acordo com a singularidade de cada lar, e são as condições financeiras e sociais de cada família que definem a forma como convivem durante o isolamento, como conta a professora Carla Guanais Lorenzi, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto.
Dependendo de como são essas condições, isso pode intensificar sentimentos de medo, de angústia, de tristeza, mesmo ansiedade, irritabilidade, ou mesmo, né, ainda que de uma forma não tão esperada, podem acontecer resultados positivos também dessa convivência, né, e da situação do isolamento, como uma maior proximidade, a possibilidade de conhecer as pessoas da família de uma forma diferente. E mesmo a revisão, né, de alguns comportamentos e reconstrução aí de papéis e responsabilidades no seio da família. Então, obviamente, tudo isso vai depender, né, de como cada família vai poder passar e vai viver esse período.
Para Carla, a comunicação e o planejamento dos papéis que cada membro da família vai desempenhar neste novo momento são ferramentas essenciais para lidar com as diferenças sem sair de casa.
Negociar de modo mais claro as responsabilidades, né, os papéis de cada pessoa dentro da família. A gente pode também tentar cuidar para que cada membro da família tenha espaços, né, momentos de privacidade, intimidade, né. A gente deve tentar evitar a gente se engajar em conversas agressivas, né, que desconsideram muitas vezes o esforço que cada um pode estar fazendo nesse período, né, e que nos posicione de uma forma mais sensível, né, às perdas e os lutos que cada um de nós tem vivido e tem passado nesse processo. E o mais importante, né, buscar sempre ter uma escuta sensível ao outro, né, que permita transformar aquilo que muitas vezes a gente vai escutar como uma queixa, né, num pedido de ajuda.
A professora aconselha que o contato, mesmo que virtual, seja mantido entre amigos e pessoas do círculo social. Diz que a medida é imprescindível para ajudar a superar os conflitos.
Isso é importante porque nos ajuda a evitar patologizar um sofrimento como algo apenas individual nesse momento, né? E a gente perceber que muitos sentimentos que a gente experiencia, né, de angústia, de tristeza, de medo e de ansiedade, eles são próprios ao nosso a esse momento em que nós estamos vivendo.
Outra medida que pode ajudar no enfrentamento da situação é compreender que sentimentos de medo, angústia e ansiedade são muito comuns em períodos como esse. Carla afirma que as pessoas que estão sofrendo neste momento não estão sozinhas e lembra que a pandemia vai passar.
É comum experimentar, né, sentimentos de angústia, tristeza, medo e ansiedade nesse momento. Mas ao mesmo tempo, né, a gente pode observar o nosso contexto, né, as suas particularidades, e se a gente sentir que as coisas estão saindo do controle ou que de alguma algumas pessoas da nossa família podem estar sofrendo para além daquilo que é esperado nessa fase de pandemia, que a gente possa buscar ajuda especializada de profissionais de saúde mental. Muitos serviços estão preparados agora para o atendimento online, né? E por fim, uma forma de prevenir conflitos e ajudar nesse período de convivência, talvez seja o aspecto mais importante, a gente manter a esperança. A pandemia ela vai passar, mas as relações familiares permanecerão. E elas podem sair ainda mais fortalecidas desse período.
Nós ouvimos a professora Carla Guanais Lorenzi, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ela deu dicas para famílias lidarem com os conflitos gerados pelo convívio excessivo. Tainá Lourenço para a Rádio USP.